Guten Tag, pessoal! Bem-vindos à Última Instância, um podcast de direito cheio de casos interessantes. Eu sou Débora Alcice Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do STJ alemão, o Bundesgerichtshof, ou BGH. E o ramo do direito que norteia a decisão deste episódio é o direito da propriedade intelectual. Já falamos de marca no episódio sobre a perda do direito à marca Big Mac pelo McDonald's. Se você ainda não ouviu, é só clicar no episódio 19, um caso muito interessante, até porque quem imaginaria que o McDonald's pudesse perder o direito sobre a marca Big Mac? Mas hoje o assunto é a patente. E o caso fica ainda mais interessante quando o assunto é uma patente de medicamento. Isso porque, quando um medicamento é muito importante para o interesse público, existe a possibilidade de se conceder uma licença compulsória, permitindo que outra pessoa, outra empresa, que não é aquela que detém a patente, fabrique e comercialize aquele medicamento por um tempo determinado. É o que popularmente se chama de quebra de patente. Popularmente e erroneamente também, né? Diga-se de passagem. Mesmo quando há a concessão de uma licença compulsória, a patente continua vigente. Mas vamos ao caso. Ele envolve um medicamento para redução do colesterol e foi decidido pelo BGH no início do mês, em 4 de junho deste ano de 2019. A autora é a empresa Sanofi Pharmaceuticals, que fabrica e distribui o medicamento Praluent, ou Praluent, na Alemanha. O remédio contém a substância ativa alirocumab, é um anticorpo monoclonal que inibe no fígado uma proteína conhecida como PCSK9, que prejudica a redução de colesterol. Então, o alirocumab, inibindo essa proteína, causa uma redução nos níveis de colesterol LDL no sangue. Mas a empresa Ré também fabrica um medicamento para reduzir o colesterol. É a Amgen, proprietária da patente do medicamento Refata, cujo princípio ativo é o evolocumab, que também é um inibidor da proteína PCSK9. Ou seja, temos dois medicamentos para baixar o colesterol LDL, o Praluente, da autora, que usa o princípio ativo alirocumab, e o Refata, da Ré, que usa o evolocumab. Mas ambas as substâncias atacam a proteína que dificulta a redução do colesterol. E aí, fazendo isso, eles conseguem reduzir o colesterol no paciente. Tendo em vista a similaridade do processo de inibição da proteína, a Ré tinha ajuizado uma ação contra a autora por violação da sua patente, pedindo inclusive que ela deixasse de comercializar o remédio. Mas a autora usou aquela tática de melhor defesa é o ataque e também ajuizou contra a Ré uma ação perante o Tribunal de Patentes da Alemanha, só que pedindo uma licença compulsória para que ela pudesse comercializar o Praluente. Ela pediu, inclusive, uma liminar para poder usar a invenção rapidamente. No Tribunal de Patentes, os pedidos foram indeferidos e, por isso, o caso chegou ao BGH. A autora se baseou em duas normas. Primeiro, o parágrafo 24 da Lei de Patentes da Alemanha, a Patentgesetz, diz o seguinte sobre licenças compulsórias. A autorização não exclusiva de utilizar comercialmente uma invenção é concedida pelo Tribunal de Patentes em casos individuais, desde que, e aí vem a lista de requisitos, dos quais dois são importantes para nós. 1. O solicitante da licença fez, em prazo razoável, tentativas frustradas de obter o consentimento do titular da patente para usar a invenção em termos comerciais razoáveis. Ou seja, esse requisito, ele fala que o solicitante da licença, ele tem que ter tentado já conseguir essa licença com aquela empresa que tem a patente, ou aquela pessoa que tem a patente, através de um contrato privado, né? E o segundo requisito é o interesse público. Está escrito que o interesse público exija a concessão de uma licença compulsória. Então, dentre os requisitos da lei, esses dois muito interessantes foram relevantes nesse caso. E o primeiro, como a gente viu, é um requisito econômico. Ele obriga a empresa que queira comercializar a invenção de outra pessoa a tentar ativamente conseguir uma licença de uso e comercialização com o próprio detentor da patente. E ainda completa, né? Em termos comerciais razoáveis, ou seja, nada de propostas insignificantes. A lei leva em conta o mercado e o retorno que o detentor da licença teria. Esse requisito é muito interessante, né? Porque a lei considera e abraça as relações comerciais, aí em atitude bem condizente com o liberalismo econômico, e coloca o judiciário como último recurso para quem pretende conseguir a licença de uso de uma invenção, inclusive obrigando o judiciário a só conceder a licença se ficar comprovado o esforço da empresa de conseguir a licença pelo meio tradicional, de um contrato comercial. É claro que quando a gente pensa num medicamento que pode ajudar muitas pessoas, né, com dificuldades de doenças, a gente esquece muitas vezes dessa faceta comercial de como é a fase de pesquisa e desenvolvimento, a R&D, para se chegar num medicamento, né? Uma empresa investe muito dinheiro e muito tempo, geralmente desde o início das pesquisas até que o medicamento chegue nas prateleiras, são mais de 10 anos apenas de investimento sem nenhum retorno econômico. Para se chegar na fase de teste in vivo, né? Seja com animais e depois com pessoas, também demora muito para se fazer esses testes. Então, a patente em si, ela reconhece esse esforço do mercado de fazer essa pesquisa em R&D, e por isso é que ela dá então esse período de exclusividade para que as empresas consigam ter o retorno de tudo que elas fizeram em pesquisa por um tempo, e que então a pesquisa seja atraente economicamente para a empresa, né? É um mecanismo aí que a gente tem que entender quando a gente fala de propriedade intelectual. Já o segundo requisito, também conhecido nosso aqui no Brasil, é o do interesse público, ou seja, que o medicamento seja importante para a sociedade, para preservar vidas, né, e para controlar doenças importantes. Então, esse requisito é de uma importância extrema. O segundo dispositivo legal relevante é o parágrafo 85 da Lei de Patentes, que fala justamente desse pedido liminar. Ele confirma ainda que, para conseguir uma liminar no processo da licença compulsória, o autor tem que comprovar esses requisitos acima, né? Exatamente aí em conformidade com o fumus boniuris e o periculum in mora, que é facilmente comprovado quando há urgência do interesse público. Então, levando esses requisitos da lei em consideração, a décima Câmara Cível do STJ alemão, responsável por casos de propriedade intelectual, não concedeu a licença compulsória à autora. O BGH entendeu que a autora não se esforçou o suficiente para conseguir a licença em negociação comercial com a ré. A taxa de licença que ela ofereceu era muito baixa para o mercado, então ela não correspondia aí com aqueles termos comerciais razoáveis. E além disso, as correspondências entre as partes mostraram que a ré não tinha negado completamente a concessão de uma licença que autorizaria a autora a comercializar o praluente, mas a autora nem reagiu às respostas da ré e ficou esperando sair a decisão de primeira instância. Ou seja, para o BGH, não houve um esforço sério da autora para chegar a um acordo contratual com relação à licença. O BGH também não reconheceu um interesse público suficiente para a concessão de uma licença compulsória. A principal razão para isso foi a falta de comprovação de que o praluente, o medicamento da autora, é realmente superior ao Refata, o medicamento da ré, no combate à mortalidade causada pelo colesterol alto. Praluente e Refata são baseados no mesmo mecanismo de ação, como a gente viu. Eles promovem uma redução significativa nos níveis de colesterol, o que, de acordo com os estudos realizados pela autora, leva a uma redução de cerca de 15% no risco de um evento cardiovascular maior, como uma doença coronária, um ataque cardíaco, um derrame. E uma vez que esse efeito farmacológico significativo é alcançado por ambos os princípios ativos, isso por si só não poderia justificar o interesse público na licença compulsória requerida. Então, o BGH não reconheceu que o praluente reduza mais a taxa de mortalidade dos doentes tratados com o inibidor daquela proteína do que o Refata. E o autor também disse que era possível administrar uma dose menor do praluente para chegar no mesmo resultado. Mas essa possibilidade para o tribunal também não justifica a concessão de uma licença compulsória. Então, o BGH confirmou a decisão do Tribunal de Patentes e negou o provimento ao pedido de medida cautelar, já que a autora não conseguiu, em um prazo razoável, obter uma licença contratual da ré para o praluente, nem convenceu o tribunal de que havia um real interesse público na concessão de uma licença especial para esse medicamento. Essa foi a decisão deste episódio, e que bonito ver o direito reconhecendo, né, a importância do interesse público nos medicamentos e também de uma possível autorregulação do mercado e do consenso entre as partes antes de impor a sua decisão. É isso que a gente vê quando a lei coloca como requisito para a concessão de licença compulsória também a tentativa da parte de obter uma licença por meio de contrato. No Brasil, a licença compulsória é regida pelo artigo 71 da Lei 9.279, que diz assim: nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida de ofício licença compulsória, temporária e não exclusiva para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. Também a título informativo, eu busquei saber sobre a comercialização do Praluente no Brasil. E segundo o site do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, a Anvisa aprovou o Praluente em 15 de agosto de 2016. E vocês, concordam comigo quanto ao reconhecimento da importância da tentativa comercial de se obter uma licença? Ou acreditam que o direito deve resolver a questão apenas sobre o prisma importantíssimo do interesse público e da emergência nacional? Conta pra mim lá no Instagram, no arroba Salomão Débora, Débora tem H no final. Fiquem com a música do Tio Moisés e Auf Wiederhören!